A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Tailane Moreno Delgado Moro. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o chamado programa de compliance. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Tailane. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite. Quero também dar uma boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer estar aqui com vocês.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em compliance e quando essa prática surgiu?
O compliance é um termo, na verdade, que hoje no Brasil é um termo da moda, né? Todo mundo está se falando em compliance, mas as pessoas não sabem exatamente o que significa realmente. Então, o compliance, ele vem da palavra to comply, que significa estar em conformidade com algo. Então, o compliance, como a gente tem falado hoje, é um programa de compliance, é um conjunto de sistemas que você desenvolve internamente para você estar em conformidade com regramentos internos e externos da empresa. Então, regramentos internos seriam você desenvolver políticas de conformidade para se adequar aos padrões da tua empresa, enfim, um código de conduta, um código de ética. Então, você desenvolver essas políticas e processos internos. E processos e políticas externas seriam para o atendimento da legislação, aquela em que a empresa está submetida em todas as esferas. Então, basicamente, sendo de uma forma clara, seria isso, estar em conformidade com leis internas e externas.
E, doutora, em linhas gerais, quais são os principais objetivos do compliance, de um programa de compliance?
Um dos principais objetivos, ele tem vários benefícios, né? Mas é trazer, fazer com que a empresa, ela mitigue riscos da sua imagem, riscos de não conformidade, realmente. Ele traz, auxilia, o compliance auxilia você firmar parcerias, porque hoje empresas, principalmente multinacionais, para elas contratarem, às vezes, com alguma empresa brasileira, há muito tempo ela já tem regras de compliance instituídas. Então, o que acontece? Para ela contratar uma empresa ou firmar uma parceria no Brasil, ela também exige que essa empresa também tenha um programa de compliance. Então, qual que é o objetivo? Também auxiliar as empresas a fazerem essas parcerias. Então, na verdade, o compliance, ele tem uma série de benefícios. Então, mitigar risco, mas trazer proteção aos seus sócios, estar realmente em conformidade com toda a legislação.
E, doutora Tailane, e quando que esses programas de integridade passaram a funcionar e serem regularizados aqui no Brasil?
Então, como eu disse, o programa começou no Brasil. A gente pode dizer que temos um marco, que foi 2013, que foi a Lei 12.846 de 2013, a tão conhecida Lei Anticorrupção. Tá? Na verdade, esse foi o marco em que as pessoas começaram a falar do programa de compliance. Por quê? Porque essa lei, ela trouxe alguns critérios de um programa, que ela chama a lei de programa de integridade. Então, ela trouxe alguns contornos, né, que as empresas devem seguir, tanto empresa em qualquer âmbito e qualquer tipo societário, tá? Que elas devem seguir para obedecer à legislação. Então, por isso que começou a se falar a partir daí. Só que essa lei ela é voltada para... é uma lei anticorrupção. Então, eu costumo dizer que é uma lei mais... começou a se falar em compliance por causa dela, tá? Uhum. Mas o compliance, na verdade, se você for puxar uma questão histórica, ele começou lá, que a gente fala da lei FCPA, que é no ano de 1977 nos Estados Unidos, que também era uma lei para a questão de combater atos corruptivos. E aí esse movimento mundial, ele foi, enfim, feito vários tratados e tivemos uma evolução histórica. O Brasil começou mais ou menos na data de 2000 a assinar alguns convênios, algumas alterações para tentar se adaptar. Em 2003, por exemplo, nós tivemos uma alteração no Código Penal, que ele trouxe à questão uma nova redação sobre o crime de corrupção. Então, começou ali, em 2003. E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo, até conseguir reunir um arcabouço de normas, enfim, de parâmetros, que culminou na publicação da lei de 2013, né, que é essa lei de corrupção. E logo na sequência, a gente teve o decreto que regulamentou essa lei, que aí foi esse decreto que trouxe o 8.420 de 2015, que trouxe a regulamentação, então, alguns detalhes do que a lei ainda não previa, né?
Uhum. E, doutora, para a gente entender melhor um pouquinho sobre o assunto, explica para os nossos ouvintes como que o compliance funciona na prática, como que ele é feito?
Então, o programa de compliance, ele é baseado até pela... aqui no Brasil, até quem regulamenta o Ministério da Transparência, né, a CGU também, com 5 pilares, né, para você instituir um programa. O primeiro pilar, que ele é essencial, é o apoio da alta direção. Então, o que, que isso significa? Se o programa não tiver validado pelos diretores, não adianta, porque é os diretores, é a alta administração que vai liberar verba para o programa ser instituído, é a alta direção que realmente dá o exemplo para que os demais funcionários acabem aderindo às normativas do programa. Então, isso é muito importante, é o primeiro pilar, tá? O segundo pilar é a instância responsável. Então, a gente precisa ter um órgão, um departamento ou uma pessoa que seja responsável pela instituição do programa dentro da empresa. Isso, nas consultorias que a gente faz, o pessoal fala: poxa vida, mas minha empresa é pequena, eu vou pôr uma pessoa só, vou ter que contratar alguém, eu não tenho pessoas suficientes. Mas o que a lei está querendo dizer é o seguinte, que você precisa disponibilizar, na verdade, alguém que esteja apto a cuidar desse tema. Não precisa necessariamente contratar alguém de fora. Você pode treinar uma pessoa interna que esteja apta a instituir esse programa. E a gente vê isso acontecendo em muitas empresas, selecionar alguém interno para cuidar do programa. É óbvio que essa pessoa precisa ter algumas habilidades, mas acredito que elas podem ser desenvolvidas. Não precisa ser necessariamente um profissional de direito, embora isso seja muito comum. Mas, porque tem que entender da lei, da legislação, a questão da conformidade, mas outros profissionais também podem ter. Então, esse é o segundo pilar, uma instância responsável. É importante salientar que ela precisa ter autonomia, essa instância, justamente que se for preciso investigar fatos até da direção, enfim, ela tenha essa autonomia. O terceiro pilar é análise de riscos. Tá? Esse pilar é, eu julgo, um dos mais importantes. Às vezes eu foco em, enfim, a gente tem... Se tivesse tempo, a gente falaria só uma entrevista aqui só sobre ele, que seria o ponto principal. O que a empresa tem que fazer? Uma empresa que disser que não tem riscos é praticamente impossível, né? Todo mundo tem risco. O risco é a todo momento temos isso, é inerente de cada empresa. Então, o que o compliance ajuda a fazer? A mapear esses riscos. Esses riscos podem estar no âmbito, em várias esferas, tá? Então, eu tenho riscos tanto inerentes à minha atividade, da cadeia produtiva, se for uma indústria, algo nesse sentido, riscos ali. Eu tenho riscos de atendimento da legislação trabalhista. Eu posso ter riscos na questão ambiental, civil, enfim, tributária. Então, em várias áreas, eu tenho riscos. Então, o compliance, ele vem mapeando esses riscos, que como que a gente usa? Uma metodologia do COSO, que é a análise de riscos, que é a probabilidade de impacto. Então, eu levanto um risco e vejo qual a probabilidade desse risco acontecer, tantos por cento. E o impacto, se ele acontecer, o que vai gerar para mim? Então, a partir do momento que eu levanto isso, eu vejo qual que eu vou tratar primeiro, tá? E a partir disso, eu desenvolvo as políticas que vão formar o quarto pilar, daí que eu vou falar, que é o desenvolvimento dos códigos e dos procedimentos internos. Então, eu levanto os riscos, o que, que eu estou inerente, o que, que eu preciso atender, e aí eu desenvolvo internamente uma política, tá? Então, que é o quarto pilar, que é a manualização de tudo que eu construí, tá? E o quinto pilar e último é o monitoramento contínuo. Então, na área de qualidade, a gente sempre fala que a melhoria é contínua. Então, eu sempre vou ter coisas para melhorar. Então, não adianta eu falar que instituir um programa de compliance, colocar na gaveta, desenvolver metas e pronto. Não. Por quê? O programa de compliance, ele precisa ser efetivo. Então, ele precisa estar vivo. Então, constantemente, o monitoramento contínuo é isso. Eu estar revisitando aquilo, ajustando eventualmente políticas que eu desenvolvi que não são mais cabíveis, me adequando à nova legislação, porque a legislação é isso, a todo momento a gente tem uma mudança. Então, são esses cinco pilares essenciais para eu construir um programa de compliance. Eu não sei se eu posso aqui fazer um esclarecimento, que é importante para o ouvinte que está, que não entende o assunto. A gente falou aqui de lei anticorrupção e falou qual foi o marco aqui no Brasil. Só que é importante dizer que o compliance, ele não é compliance igual à lei de corrupção. O que, que acontece? Existe o compliance lato sensu e o compliance estrito sensu, tá? O que, que é o compliance lato sensu? É o compliance que eu desenvolvo visando todas essas áreas da empresa e desenvolvendo mecanismos para minimizar, evitar, mitigar riscos de todas as áreas. É o lato sensu, então a gente diz nesse sentido. E o estrito sensu é quando eu desenvolvo um compliance visando apenas me adequar a uma legislação ou a um segmento específico. Então, o que, que acontece? A lei anticorrupção, eu estou falando só sobre requisitos anticorrupção. Então, ele é estrito sensu. Só que a gente usa ele como marco no Brasil porque ele trouxe regras de um programa de compliance, que são esses cinco pilares, que ele fala que se a pessoa tiver um programa de compliance efetivo, ela tem as suas sanções minimizadas. Então, eu posso ser uma atenuante, eu comprovar que eu fiz de tudo para aquele ilícito não acontecer. Então, só explicando, que eu acho que é bem importante,
claro,
essa diferença. A gente fala muito da lei de corrupção aqui, mas lembrando que se eu quiser um programa de compliance mais efetivo, é interessante que eu atue em várias áreas. Aí eu tenho que debruçar meu olhar para as outras legislações nas outras esferas, civil, ambiental, trabalhista, enfim, regulatória, nesse sentido.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Tailane Moreno Delgado Moro. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o chamado Programa de Compliance. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, o que significa a gente falar em compliance de dados?
Compliance de dados. Hoje a gente está passando por uma revolução tecnológica, uma revolução que a gente fala assim, o mundo está um mundo mais disruptivo, que o que funcionava no passado, hoje em dia não é assim. Então a gente pode dizer que temos aí a própria, no dia a dia, até a gente tem um exemplo aí das campanhas políticas, como a gente está tendo uma mudança hoje da forma como que se fazia e como hoje em dia é necessário. Então, o que a gente viu? Hoje, a população ela está muito mais ativa em redes sociais, nós temos redes sociais, nós temos um sistema de comunicação, foi alterado, foi modificado. E com isso a gente tem um volume de informação, que são esse banco de dados nessa era tecnológica. tá? Então, o que acontece com o compliance na era de dados? A gente percebe que, às vezes, o direito mesmo, ele acaba tendo que correr atrás para legislar fatos que antes ele não conseguia abarcar. Então, na era de dados é isso. Existem inovações tecnológicas que a gente tem visto que, às vezes, a própria legislação não conseguiu ainda abarcar essa mudança, né? Então, o compliance na era de dados, que a gente tem, eu tenho comentado, é exemplo disso, as legislações que agora estão vindo para tentar remediar situações que aconteceram.
Sim.
Tá? Então, exemplo. Exemplo que é aqui, muito recente, esse ano, tá? A gente teve um caso, não sei se à frente a gente vai comentar ou não, mas a gente teve um caso famoso, que é o caso do Facebook, tá? Que ele, enfim, ele é detentor de dados, informações, de várias pessoas que, né, não fazem parte ali, dos seus clientes, e ele acabou, por um descuido ou algo nesse sentido, acabou tendo um vazamento de dados desses seus clientes, vamos dizer assim, né? E que isso ocasionou? Enfim, um dano absurdo à sua imagem, né? Um dano absurdo à sua imagem, que eles não estão conseguindo nem reverter. É muito difícil reverter isso, porque quando você fere a imagem, você acaba, para você poder resgatar isso, realmente é muito complicado. Então, por que eu já citei o caso do Facebook? Para entender o que seriam esses dados, então seriam informações públicas e que elas precisam ser regulamentadas. Então, o que aconteceu? As empresas, elas precisavam ter mensurado esse risco de que elas precisavam, por exemplo, o Facebook no caso, né? Então, se ele tivesse um programa de compliance efetivo que levantasse essa possibilidade, que seria naquele pilar que eu comentei com vocês, que seria o risco, que poderia haver um vazamento, e ter desenvolvido políticas para que aquilo não acontecesse, ou se acontecesse, o como ela agiria, ela teria diminuído o impacto que causou de milhões, milhões, milhões de financeiros à sua empresa, tá? Então, essa é a ligação que eu faço da era dos dados do Facebook, que são informações, em que ela deixou vazar essas informações e, com isso, ela causou um prejuízo enorme. E se ela tivesse mensurado esse risco num programa de compliance efetivo, ela poderia ter minimizado. E um dos casos do Facebook, que você for analisar ali a reportagem, o seu próprio CEO, ele demorou muito para se manifestar. Então, quando aconteceu, em vez de ele ter uma resposta rápida, não, porque eles não tinham mensurado. Ou se tinham mensurado, eles tinham subestimado, quem sabe, o impacto que isso poderia causar para a companhia. Então, se você já vê isso de forma preventiva, antecipada, você consegue até diminuir esses impactos. Então, em virtude disso, o Facebook começou a anunciar que está aderindo ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, esse regulamento, ele foi publicado em 25/5/2018. Então, é bem recente. E o que ele visa? Ele visa proteger os cidadãos que estão dentro do bloco, né, da União Europeia, com relação ao uso das informações em que as empresas têm acesso, tá? E a quem se estende também a todas as empresas aqui que usam dados ou informações de pessoas que estão dentro da União Europeia. Então, ele acaba tendo uma repercussão realmente mundial. Então, por exemplo, o Facebook tem clientes que estão na União Europeia,
sim,
por evidente. Então, ele tem que aderir às normativas, ele está sujeito a esse regulamento geral, né, da União Europeia, chamam de RGPD. RGPD é o que o pessoal tem falado muito, é um tema bem atual, tá? E aí tem o Brasil, que também ele está acompanhando essa mudança, e recentemente, no dia 15/8/2018, a gente teve a Lei 13.709 de 2018, que seria o regulamento também, Regulamento Geral de Proteção de Dados, que ela traz várias normativas de como a gente, as empresas têm que zelar e quais são as consequências e sanções em caso dela, de algum descuido, enfim, de algo que aconteça com esses dados.
Uhum. Queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esse assunto, sobre essa lei para proteção de dados aqui do Brasil. E quando que ela vai começar a funcionar e quais são os dispositivos dessa lei, doutora? Uhum.
Então, essa lei, embora ela esteja, foi publicada em 15/8/2018, ela tem um tempo para entrar em vigor de 18 meses. Então, o que acontece? Ela não entrará agora. Por quê? Porque as empresas ainda, essas pessoas que tratam os dados, eles precisam se adaptar a essa nova legislação. Então, a gente tem um vacatio aí de 18 meses até ela entrar em vigor. Tá? E aí, o que ela traz? Exemplo, né? Uma lei bem extensa, então existem vários dispositivos. Mas ela traz, por exemplo, que dependendo do porte da empresa e do número de funcionários, ela precisa ter um encarregado pelos dados. Então, uhum. É uma pessoa interna que ela vai estar cuidando realmente dessa proteção dos dados. Ela também traz sanções que podem chegar a 50 milhões em caso de uma infração a algum dispositivo dessa lei. Então, ela traz sanção na esfera realmente tanto administrativa, né, como na esfera independente também das demais penalidades que isso cause. Mas ela já traz essa sanção, essa multa, essa penalidade na legislação. Enfim, é uma lei aí que vai mudar bastante a forma das empresas tratarem seus dados.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as tendências nessa área do compliance de dados?
A tendência, eu acredito que seja isso. As empresas elas precisam entender que o mundo mudou, né? E que essa questão tecnológica e de inovação e de tratamento de dados precisa ser olhada de forma mais efetiva, olhada de perto. E com isso, porque as consequências podem ser drásticas, né? Pode se levar até o fechamento da empresa, o fechamento compulsório da empresa. Então, o que eu digo assim, ainda eu escuto dizer que isso, minha empresa não precisa, ou não, isso aí é para quem só se relaciona com o poder público, ou enfim. Não, eu digo que a lei de proteção de dados, como eu disse, do programa de compliance Lato Senso, ela é uma área que a empresa deve debruçar e desenvolver políticas para se adequar a essa nova legislação, tá? Ou essa nova legislação que agora eu comentei com vocês, mas com certeza virão outras mais específicas. Então, o que eu salientaria seria nesse sentido, para as empresas se atentarem a essas mudanças e se adequarem o quanto antes para poder ter seus riscos minimizados.
Uhum. Doutora, é uma dúvida bem frequente quando a gente fala nesses programas de integridade, é se pequenas empresas também podem implementar compliance, como fazer isso?
Uhum. Não, isso é muito comum, né? Então, o programa de compliance, ele pode ser utilizado por qualquer empresa, tanto pequena como grande, tá? A pequena empresa, como eu disse, os pilares ali, então dentro dos pilares a gente tem o desenvolvimento dos canais que precisa ter, né, um canal de ouvidoria, precisa ter para receber as denúncias internas, precisa ter ali o desenvolvimento de políticas e tal. Só que isso, ele pode ser adequado a uma empresa pequena. Eu não preciso, quem sabe, contratar um canal externo de denúncia que eu vou pagar lá por mês, enfim, não preciso. Eu posso desenvolver um sistema ali de e-mails, mas que ou caixas também, que é do meio físico, que é recomendado também, que os meus colaboradores possam fazer denúncias. Né? Eu posso, através de e-mails, divulgar internamente as minhas políticas. tá? Que isso não tem um custo, né, elevado. Então, na verdade, é um mito essa história da empresa pequena ela não ter um programa de compliance. Não, ela precisa. E ela também está submetida à legislação. A gente tem aí, quando, nas apresentações, a gente mostra alguns cases de empresas pequenas que foram multadas. Tá? Multadas e que elas já estão sujeitas à legislação. Só que o grande detalhe de uma empresa pequena é que, às vezes, essa multa pode impactar e comprometer a sua própria sobrevivência.
Sim.
Tá? Então, isso é muito importante salientar e dizer que a empresa ela pode, nos meios em que ela tem, a gente consegue ali desenvolver mecanismos para que ela se adeque e institua um programa de compliance. Não precisa ter uma questão financeira elevada para você estar em conformidade.
Doutora Tailane, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade e para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Então tá bom. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, explicando sobre esse assunto. Eu particularmente gosto muito, acredito que o compliance ele veio para ficar, embora ele esteja, todo mundo fala que ele é um termo da moda, mas é um termo da moda que eu acho que é uma moda que vai ficar, justamente pela relevância, porque a gente está tentando hoje mudar a cultura, né? Então, o programa, ele ajuda você a tentar mudar, a ter essa cultura de conformidade. Então, o que eu falo assim, o que nos resta hoje, enquanto nós não temos, talvez, toda uma legislação, temos, como a gente comentou aqui durante o programa, legislações que já conseguem abarcar determinados fatos, como essa questão dos dados, mas outras inovações tecnológicas que vão surgir que ainda não existe lei que possa prever isso. Então, o que nos resta é retomar a filosofia. O que eu digo é a ética. Então, o que eu posso deixar um recado, é que a gente tente disseminar dentro da sua empresa, a gente fazer parte desse movimento ético de cada um, né? O que seria a ética, né? A ética é o que nós podemos fazer enquanto em conjunto de pessoas para que a gente realmente não fira direitos, enfim, consiga se proteger, criar isso, uma conscientização, acho que essa palavra é melhor, uma conscientização dessa conduta ética, né? Então, acho que o recado principal é isso, se você não tem ainda uma legislação, a empresa, ela desenvolva uma autorregulamentação pautada em princípios éticos.
Doutora Tailane, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço e uma boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.